8:18. Pode olhar aí, 8:18. Estamos agora com a Senir Magalhães, presidente do Podemos, que devia uma entrevista para São Carlos FM e veio pagar a dívida. Bom dia, Senir.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Paulinho. Bom dia, piloto. Tudo bem com vocês aí? Espero que sim, né?
Ó, Senir, não tem como não começar com essa pergunta.
Vamos lá.
É que é a pergunta da questão do Bira Teixeira. Não tem como não te perguntar isso, como presidente do partido. Como é que tá sendo? Como é que o Podemos de São Carlos tá vendo isso? Por quê? Eu digo. Porque o Podemos tem uma boa relação com o governo. Inclusive, tem cargos dentro da Proab que são de pessoas do Podemos.
Perfeito.
Que ajudou o Neto a ser eleito.
Sim.
E agora o Bira declarou, né, que ele não faz mais parte da base. Queria saber como é que ficou isso, vocês conversaram com o prefeito, se é uma atitude individual do vereador, o prefeito cobrou o apoio para que vocês tragam o vereador de volta, como é que ficou isso?
Paulinho, se tivesse combinado, eu acho que daria certo, porque você falou tudo. Na verdade é o seguinte, quando você falou, o Podemos tem participação no governo hoje, né? Como lá na Proab, em outros setores aí. E é verdade. O Podemos, quando ele sentou junto com o Neto Donato nas eleições, ele sentou o partido. Não foi o Bira, não sentamos junto com o Bira, não sentamos junto com o Marquinho, ou com qualquer outro candidato que estivesse dentro do Podemos. O Podemos sentou com o prefeito. E o prefeito vem honrando esse compromisso, que o partido ajudou ele nas eleições, e hoje ele traz esse compromisso junto com o partido. A questão do vereador, como você bem disse, é algo pessoal, é isolado? Olha, tem duas situações que se confundem. Às vezes as pessoas falam assim, olha, o vereador diz que está contra o prefeito. Na verdade é o seguinte, ele não está contra o prefeito, na minha opinião. Até porque se o vereador for de fato oposição ao prefeito e começar a votar projetos na Câmara que é de interesse não só da prefeitura, mas principalmente da população, o vereador ele está sendo contra a população, como em alguns casos a gente até vê que realmente o vereador ele é contra a população e não contra a administração. Pois bem, então eu não vejo o Bira como um opositor. Eu vejo o Bira que houve um problema e eles imagino que em um dado momento vão conversar, certo? Não sei a fundo qual foi esse problema que levou essa
ruptura. O Bira não conversou com vocês?
Na verdade, sim. Conversei tanto com o prefeito por conta dessa situação do Bira se posicionar dessa forma e também conversei com o Bira, até porque com o Bira a gente já tinha um outro projeto com ele levantado dentro do Podemos e eu precisava saber a posição dele, até onde ele vai com esse projeto, se realmente vai, até porque a gente tinha uma palavra, veja, estávamos apalavrado dentro do Podemos que teríamos candidato na região, certo?
Que seria ele a deputado estadual.
Provavelmente, poderia ser ele, poderia ser o Marquinho, poderia ser alguém,
uhum,
certo? Só que em dado momento, começou essa conversa a se aproximar, tanto do Marquinho Amaral, quanto do Bira, né? Então, recentemente, o Marquinho deixou claro, falou assim, olha, eu não quero ser candidato a deputado estadual, mas o Bira sempre disse que quis. E isso eu levei pro prefeito. Prefeito, olha, já é uma conversa desde lá de trás. Então, o partido ele tá exigindo, é faca no pescoço, tem que sair alguém? É lógico que não. Não tem isso no partido. O partido é muito, muito livre nas decisões, vamos dizer assim, tanto regional quanto no município, né? Então, isso o partido dá essa autonomia para cada dirigente municipal. E é lógico, se eu não vou apoiar, não vou lançar alguém aqui, provavelmente vou apoiar alguém de fora, dentro do partido, porque não faz sentido que eu apoie alguém de um outro partido estando como presidente no Podemos.
Até porque as lideranças estaduais, elas cobram esse apoio, né?
Eles cobram, mas é aquela história, né? O trabalho depende de quem? De quem está na região. Ainda há pouco, conversando fora aqui com o Ivan, falamos, olha, a região, como que ficou? Né? Você vai, pegando o gancho, sim, que você falou, Ivan, vai trabalhar na região? Já fiz isso no passado, né? Só que hoje não. A eleição passada e essa eleição próxima, eu pretendo me dedicar a São Carlos. Eu gostaria muito que São Carlos tivesse o deputado daqui, né, estadual, federal, o senador mais próximo da nossa região possível. Então é isso que a gente vai buscar dentro do partido daqui pra frente.
E você já conversou com a Renata Abreu?
Olha, não só com a Renata, mas também com a coordenação nacional, né, a respeito disso. Uhum. Tá? Então, é possível que a Renata, ela gosta muito dessa região, né? Apesar dela não ter tempo, porque afinal de contas ela é presidente do Podemos Nacional, uhum, né? Deputada e presidente nacional. Então a Renata, ela não tem muito tempo de estar no interior, mas sempre que possível, uma chamada de vídeo, encaminha um coordenador ou então um assessor pessoal dela, para que nesse momento, vamos dizer assim, assista de mais perto a cidade. Recentemente a gente conseguiu aqui uma emenda através de uma solicitação do Marquinho de R$300 mil para um veículo, né, para a Accord.
Que eu estive lá, né?
Isso, com certeza. É. Então são coisas assim que aos poucos, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente vai conseguindo suprir as necessidades aí da cidade.
Assenir, o mandato, voltando a falar do Bira, é do Podemos ou é do Bira?
Veja, é onde eu falei que se confunde. O mandato é do Bira. A cadeira é do Podemos. No entanto, veja só o que aconteceu no passado. O mandato era do Marquinho, a cadeira do PSDB. O Marquinho foi expulso. A cadeira do Marquinho foi para onde? Pro Podemos. Então é uma coisa que perante a lei você não consegue expulsar e tomar a cadeira, a não ser que você tenha uma justificativa muito forte, né? Porque simplesmente você expulsar a pessoa do partido e aí entrar com uma ação na justiça para que o partido seja dono da cadeira, mas também tem outros agravantes. Imagina você que um partido aonde você tem um eleito e um expulso, e de repente o terceiro não atingiu a cota para suplência, porque hoje está na lei também que você tem que ter o mínimo, tá certo? Para quem fica a cadeira? Entendeu? Então é uma coisa que se confunde muito.
E essa questão de infidelidade partidária também é muito complicado, né, Assenir? O que é a infidelidade partidária?
Um dia uma pessoa me disse o seguinte, falou, olha, o Bira falou mal do partido. Não, ele não falou na tribuna mal do partido. Ele elogiou a Renata e criticou os assessores da Renata.
Sim.
Isso é pessoal. A crítica é pessoal, eu posso gostar do Paulinho, não gostar do Ivan, ou vice-versa, ou vocês não gostarem de mim, e assim por diante, isso é pessoal, é de cada um. Sim. Olha, não me dei bem lá com a assessoria da Renata, não gostei, achou, falou na tribuna, perfeito.
Por exemplo, eu posso citar Ibaté, e é Podemos, né, a Viviane, que é hoje presidente da Câmara, ela foi eleita com um grupo de oposição.
Sim.
Hoje, ela, como presidente da Câmara, ela faz mais um trabalho de base do prefeito, assim, sabe? Mas como é que você vai falar que ela é infiel no partido? Ela é presidente da casa.
É.
Sim. Entendeu? É complicado você provar uma situação dessa,
sim,
Ivan.
Sim. Assenir, você chegou, ou o secretário municipal de Relações Legislativas, o Valdomiro, chegou a conversar com você em relação às atitudes do Bira ou não?
Oh, na verdade, o Valdomiro é uma pessoa muito centrada, né? E está fazendo muito bem o papel dele na secretaria. Tá, então, eu vejo que se fosse um secretário explosivo, teria colocado mais a perder do que a ganhar. E o Valdomiro, ele tem conversado com a gente, sim, conversou bastante com o Bira. Então, é um cara que realmente ele consegue fazer e por sinal, todas as vezes que falei com o Bira sempre elogiou ele para mim. Então, na verdade, é um cara que realmente está no lugar certo, fazendo a coisa certa.
E o Bira, eu não entendi em relação à legislatura, à candidatura, na verdade, a deputado. Ele é o pré-candidato do Podemos ou não?
Olha, a princípio sim.
Tendo
em vista que recentemente numa conversa com o Marquinho, porque ele falou, olha, eu não sou candidato, né? De fato não vai dar para mim ser candidato. Tinha vontade de ser e tudo mais, mas por outros motivos decidiu não ser, né? Motivos pessoais decidiu não ser. Então hoje a gente tem o Bira como um possível candidato do Podemos, sim.
Que já está trabalhando. Já. Recentemente teve lá na prefeitura de Ibaté, não foi tomar café à toa lá, né?
Não foi.
Entendeu?
Não foi.
Então, a questão, né, é necessário? Olha, o Bira vai ganhar a eleição? Não sei, mas para o partido é importante que se tenha um nome novo dentro desse cenário, é importante que tenha votos não só para o Bira em si, mas no partido como um todo, porque o partido ele vem crescendo muito. Hoje nós somos 5 deputados estaduais e 3 federais, né? No estado de São Paulo, obviamente. A ideia é se fazer pelo menos 5 por São Paulo federal e 7 estadual. E o partido está com uma boa chapa. Tanto é que o partido vinha numa discussão, vamos fazer uma federação, vamos fazer uma união, enfim. E no final das contas tudo caiu por terra porque viu que a chapa seria desfeita.
Uhum.
Muita gente sairia dali porque sentiria que não teria a possibilidade de participar. Então, da forma como o partido está seguindo hoje, né, nesse projeto solo do partido, a ideia é que o partido realmente alcance esses números.
Mas, Assenir, a gente vê lideranças como o presidente da Câmara, Lucão Fernandes, falando de união para que São Carlos tenha um deputado, pelo menos um ou dois, né, estadual, federal e tudo mais. O Lucão ou outras lideranças chegou a conversar com o presidente do Podemos, ou o presidente do Podemos já está afirmando que, tipo, não tem conversa, vamos lançar candidato estadual e ponto?
Não, até porque se de repente nós tivermos aí uma conversa nesse sentido e o Bira, que tem pretensões, falando assim, não, olha, porque eu também não posso cercear o Bira de
uma candidatura,
até porque eu não sou, ninguém é dono de partido, nem mesmo a Renata, que é presidente nacional, é dona do partido. O partido tem um estatuto a ser seguido e não é por isso que nós vamos ficar aí cerceando, né, privando algumas pessoas. Então, obviamente que se houver uma conversa nesse tom, né, olha, vamos fazer um candidato por São Carlos, vamos todo mundo ajudar aqui, e aí eu vou também quebrar um mito aí, tá? Ah, porque Araraquara se une e faz.
Certo.
Mentira, Araraquara nas eleições passadas teve mais candidato do que São Carlos.
Sério?
Verdade. Nas eleições passadas, candidato a deputado estadual e federal, saiu muito mais por Araraquara do que por São Carlos.
Olha, é uma novidade, isso eu não sabia.
É, saiu mais, teve muito mais candidatos lá. É que, na verdade, você olha muito pouco quem tá
o
vizinho.
É que, né, o povo vota mais em candidatos de lá.
Entendeu?
Não vota em candidato de fora.
De fora.
É, pode ser.
Essa é uma explicação. Claro.
O povo vota em gente de lá da cidade.
Mas o número de candidatos que saiu da cidade foi maior do que São Carlos.
Uhum.
Nos dois cenários, tanto federal quanto estadual. Então, Ivan, se houver uma conversa dessa, e obviamente se o Bira falar, não, eu concordo, não tem porquê, né? Na verdade, nós estamos aí pro diálogo mesmo. Ninguém vai ser ali impositivo, impor alguma coisa que realmente não é o que vai ser o melhor para a cidade.
E o Podemos hoje, o Assenir, como que tá as filiações, está filiando, como que é o negócio?
O Podemos, na verdade, é o seguinte, Ivan, a gente, pelo menos eu e algumas pessoas do Podemos, compartilha dessa questão, porque o Podemos ele vem crescendo aos poucos, né, mas em qualidade, que é o mais importante, né? Então, as filiações, ela acontece sim, obviamente sempre tem pessoas novas chegando no partido, pessoas interessantes. Recentemente teve um jovem que se filiou com a gente aí, bastante dinâmico, e é isso que eu vejo interessante, né? Ele tem como figura o Nicolas, que é um cara novo e tudo mais, e ele vê que ele gostaria de ser como o Nicolas, e isso é importante, você ter pessoas novas assim na política que faz, né? A fundo, eu não conheço o trabalho do Nicolas, só vejo ele muito nas redes sociais, né? Mas eu acho que é importante pessoas novas virem para, seja no Podemos ou em qualquer outro partido, mas para discutir as questões políticas da cidade, do estado, do país como um todo. Porque se você deixar que realmente, não quero dizer que a questão do sempre os mesmos, não é isso. Eu sou da favor do seguinte, o dinamismo ele tem que andar junto com a experiência. Não adianta trazer o Ivan para cá, que é novo, né, dinâmico, mas sem uma experiência de uma rádio que é consolidada já há muito tempo e tudo mais. Vai ser ótimo o seu dinamismo, mas sem a experiência que está por trás disso, você, com certeza você vai ter mais dificuldade para chegar.
É verdade.
Então eu sou a favor, né, que toda administração ou qualquer partido siga dessa forma.
Entendi. Assenir, você disse agora que o Marquinho não será candidato a deputado, né?
Pelo menos
até agora. Na sua opinião, você conversa com ele direto,
vocês
estão juntos direto, o Marquinho Amaral, daqui 2 anos, ele é candidato a vereador ou será Cezinha Maranho?
Ou a esposa dele?
Tem isso também?
Claro. Ah. A Alice é professora.
E uma grande
conhecida professora. Pra caramba. Uma respeitada grana. Pra é. Caramba.
É. Tem um histórico bom.
Claro, é. Por que não a esposa dele?
É. Né? Não tenha dúvida. O Marquinho, ele conversando com ele, ele falou: olha, a primeira vez que venho pra. Para a administração pública, no caso, na prefeitura, né? É. E ele está gostando muito, né? Apesar de ele estar com os probleminhas de saúde, está se cuidando, graças a Deus está melhorando bem, né? Mas chegou a perder um pouquinho da voz aí esses dias, ficou bem mais rouco do que eu estou hoje, por exemplo. Mas enfim, mas o Marquinho está bem. E eu acredito que o Marquinho, além da que ele está gostando muito dessa experiência, no entanto, o Marquinho não pode negar que ele vem de uma vida política e ele gosta muito da Câmara também. O Marquinho, ele tem o particular do Marquinho é gostar do eleitor. O eleitorado no Marquinho, aonde ele chega, ele chama pelo nome, ele conhece a família.
Conhece.
Não é verdade?
Conhece, é verdade.
Ele conhece a família. Então é algo que está no sangue dele, que veio do pai, que veio da família. Então, eu não sei, mas eu acredito que o Marquinho não deixaria de ser candidato a vereador, apesar de gostar muito de estar no
executivo.
No executivo, né? Sair do legislativo e ir pro executivo. Então eu vejo que o Marquinho gostou muito de estar ali, está fazendo um bom trabalho. No entanto, eu vejo ele sempre como vereador. E eu, opinião minha, né? Pode ser o Adalice, como Paulinho disse, pode ser outras pessoas que se lançam. Não sei, gostam muito. Ali a família toda gosta, né? O Miguelzinho, por exemplo.
Será que é candidato?
Apaixonado em política, né?
Tem o Miguel, é verdade.
Né? O Miguelzinho é apaixonado também. Uma liderança nova aí, daqui uns dias, pode ter certeza.
Eu acho que isso já é uma dica do Acenir, viu? Não sei por quê.
Na minha opinião, eu acho que o Marquinho continua na prefeitura.
É.
Eu acho.
Bom.
É a minha opinião.
Sim, claro.
Não
claro.
Tenho, né? Mas como eu disse, né? Ele acabou de falar do Miguel. Eu não tinha nem pensado no Miguel. Eu mas o não, nome da Dalice é um nome forte.
Não tenha dúvida.
Né? Entendeu? E outra coisa, né? É preciso mulheres no partido para sair candidato. Sim, sim. Que é uma dificuldade.
Puxa vida. Né? Bastante, sempre é.
Né? Então, assim.
Sempre é. Esse é um outro projeto que Podemos tem com relação a mulheres. E nós temos lá o Podemos Mulher, né? E sempre é uma dificuldade muito grande você trazer mulher para a política e com foco realmente principalmente nas, vamos dizer assim, em questões públicas, né? Fazer a mulher, ela não se interessa, na grande maioria, não vou falar todas, obviamente, né? Mas a mulher, ela não se interessa muito de como funcionam as questões, as repartições públicas, aonde é, por que é isso ou aquilo, o que está ligado a quê, né? Quando eu falo, por exemplo, de políticas públicas, né? Poucas mulheres entendem como fazer as questões, né? Às vezes, acho que algumas mulheres entendem. Ah,
eu vou mudar a sua frase. Reunião, eu vou falar que poucas mulheres se interessam.
Tá.
Né?
Isso.
Entendem não? Poucas se interessam.
Porque veja.
Em querer botar seu nome para disputa. Você vê, hoje nós temos na Câmara, eu acho que é a Câmara que mais tem mulher, a legislatura que mais tem mulher. Mas mesmo assim é pouco, Ivan. Perto, se não me falha a memória, o IBGE apontou que São Carlos tem mais mulheres que homens.
Sim.
E Baté também tem mais mulher que homem, entendeu? Hoje Baté nós temos 3 mulheres na Câmara.
3.
A Viviane, a Ivani e a Jaque. São 3 mulheres, de 9, então é um terço, né? Tô certo? É um terço da Câmara. Aqui São Carlos é menos.
É menos. Sim.
Entendeu? Então, assim, eu acho, Acener, que a frase seria a maioria das mulheres se interessam pouco.
Sim.
Né?
Veja, é uma questão assim, não tô depreciando e nem dizendo que a mulher tem menos interesse ou que ela não tem capacidade para escolher. Mas se você pegar na maioria das famílias, na maioria, a esposa ou a filha meio que vai com quem que o meu pai vota. Não é?
É.
Né? Isso deveria ser diferente.
Né?
Numa casa poderia, sei lá, corintiano e palmeirense.
É.
Olha, eu sou desse partido, eu sou daquele. Né? Mas, olha, eu voto para esse candidato e não para aquele, sabe? Com opinião e fazendo críticas na, no sentido, pode ser construtivo, né, ou não, é, com relação à candidatura e os projetos de cada um. Isso eu acho que daria um peso maior na política.
É verdade. Acenir, o Paulo Melo, mais alguma pergunta?
Não, acho
não. Que... Acenir, quero te agradecer. Eu agradecer agradeço, por ter pago parabeniz... a dívida.
E parabenizar, né? Agora há pouco nós fizemos isso, o trabalho que eles vêm realizando, sim, na Poab, né?
Sim,
né?
Obrigado, obrigado. Um excelente trabalho que vocês
que
fazem.
Que foi elogiado
lá
pelo próprio promotor aqui.
Aqui nesse microfone que ele está.
É, exatamente. É verdade.
Então,
eu ouvi, agradeço.
Quero agradecer a sua presença, de estar aqui e tirando todas as nossas dúvidas. E, como o Paulo disse, parabenizar o seu trabalho, do Marquinho, do Cezinho e toda a equipe da Proab, que fazem um grande trabalho na Proab, que agora estão trabalhando, diferentemente do passado, que não fizeram muita coisa.
Aliás, foi só promessa.
Só maquiaram, principalmente lá na fábrica.
Só
passaram tinta.
Só promessa.
É? Agora não. Agora está trabalhando, realmente a Proab está funcionando. Então, parabéns ao trabalho, tanto lá quanto no Partido Podemos. E eu quero deixar o microfone aberto às suas considerações finais.
Obrigado, Ivan, pelas palavras. Agradeço também o espaço a você, o Paulinho, o piloto. Tá sempre aqui, pessoal acolhendo a gente aqui com muito respeito, muito carinho, agradeço muito. E dizer que, com relação à Proab, o Neto nos confiou esse trabalho e a gente está fazendo o melhor, né, para que a gente possa responder às expectativas do prefeito. Então, nosso trabalho lá não é, né, posso dizer que não é nenhum mérito, é nossa obrigação, nós estamos lá
para realmente fazer isso. Mas está cumprindo e parabéns.
Obrigado, Paulo. Obrigado.
Pois é. Teve gente que era pra estar lá fazendo o mesmo que vocês estão e não fez.
É isso aí.
Muito
é
bem. Certo. Obrigado, senhor.
Obrigado, obrigado.
Um abraço.
Bom dia a todos.
Paulo Melo, obrigado. Ronaldo Piloto, obrigado. Obrigado a você que está no 107.9 pela sua audiência. Quero dizer que nós voltamos ao meio-dia com o jornal Primeira Página no ar, segunda edição. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais. Tchau.
Eu volto amanhã às 7. Bom dia, abençoada semana.
Obrigado a todos. Continuem com a programação da 107,9. Todo dia, o dia todo.